Também eu desejo as boas-vindas a todos de coração no precioso nome do Senhor. Desejo a todos nós as ricas bênçãos de Deus. Nós estamos convictos de que o Senhor está presente. E onde Ele está presente, também há bênção, há salvação, há redenção, há cura, a paz e alegria no Espírito Santo. Nós já fomos abençoados ou fortificados pelos hinos e pelo salmo e caminhamos juntos interiormente e perguntamos se as coisas de fato são assim como foram cantadas ou escritas, se nas nossas vidas já se tornaram realidade, que não somente cantemos ou ouvimos, ouçamos a palavra, mas vivenciemos e possamos testificar a mesma coisa que essas pessoas testificaram. Mas eu creio que nós podemos de todo o coração. E sem exagerar, nós vivenciamos mais pela graça com Deus do que aqueles que há 200 ou 150 anos ou 100 anos cantaram esses hinos. No reino de Deus, houve um progresso. Veio mais luz, mais conhecimento, mais ensinamento, mais revelação. Tudo aumentou de acordo com o conselho de salvação do nosso Deus. Vamos chegar à palavra que foi lida e a outras passagens. Eu desejo ressaltar do Salmo 27 brevemente o que já foi enfatizado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele mesmo disse, quem me seguir não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Estas são as suas palavras, e as suas palavras são verdadeiras. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. E somente quem caminha na sua luz se encontra como seguidor de Jesus Cristo. Em próprios caminhos, quem caminha nos próprios caminhos, caminhando nas trevas, não segue ao Senhor. Porque ele disse, quem me seguir não permanecerá nas trevas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força ou proteção da minha vida. De quem terei medo? Muitas vezes entramos em situações nas quais poderíamos ficar com medo e perguntamos como seguirá e como finalizará. E posteriormente constatamos que toda a preocupação e tudo ficar pensando e o medo sobre tudo somente nos causou dano à saúde e causou desonra ao Senhor. Mas não ajudou nada. O Senhor é a nossa ajuda. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa convicção, nossa esperança, nosso consolo, conselho, eterno Pai, Príncipe da Paz. Ele é tudo em tudo para nós. O irmão Rus já mencionou, Davi teve que ir para um caminho extraordinariamente difícil. Poderemos perguntar muitas vezes por que homens de Deus justamente tiveram que ir por tais caminhos. O porquê nós também queremos tirar, riscar nosso vocabulário, porque é melhor agradecer ao Senhor e não perguntar por quê ou perguntá-lo por quê, dizer ou perguntar por quê. Mas sim, confiá-lo em todas as situações. Quem foi que há pouco me perguntou, irmão Frank, Qual que é a expressão mais forte no livro de Jó? E essa pergunta jamais tinha sido me colocada. Foi provavelmente agora em Salzburgo, e para mim é novo, mas como atirando do revólver, eu disse, esta encontramos no capítulo 42, o último capítulo, qual seja lá, onde está escrito que Deus, ele restaurou tudo em medida dupla a Jó, em comparação daquilo que ele tinha anteriormente. Mas alguns pontos aqui altos, também alguns pontos bem profundos. Mas mesmo então, quando Jó tinha vivenciado seu ponto mais profundo, que a casa havia sido queimada e só havia um resto de cinzas, e os filhos e filhas estavam mortos, e a própria mulher disse, rejeite a Deus e morra. E ainda ele por cima, ele estava batido no seu corpo com tumores dos pés à cabeça, e não podia nem levantar as mãos para louvar e agradecer, mas teve que se coçar porque estava coçando. Vocês podem ler isso? E esse homem disse, peguei o que era bom, vou pegar também isso. O Senhor deu, o Senhor tirou. O nome do Senhor seja louvado. Em nos bons dias, cada um pode dizer, oh, louvor e gratidão seja ao Senhor. Mas quando tudo se tornou cinzas e não restou mais nada, e então estamos nós mesmos sentados lá e ainda batidos, exteriormente, então podemos expressar essas palavras ainda. Então foi provado que profundamente na alma a fé, a convicção, o amor, tudo estava lá, tudo amor e tudo para Deus, e na provação se provou. Quem foi que pôde dizer livremente, quando todos os acusadores estavam se encontrando nele, eu sei que o meu Redentor vive. Ele foi ao qual Deus o Senhor, na tormenta, na tempestade, ele falou e se revelou a ele. Então podemos dizer, fim estava bem, tudo estava bem. O Senhor, ele fez tudo bem em dobro o que o inimigo anteriormente havia destruído. E eu me ligo nesses pensamentos, me conecto a esses pensamentos, só quero mencionar, sem ler, de Tiago 5, porque lá nos é dito que nós temos que ter a perseverança como exemplo, a perseverança dos profetas que perseveraram com paciência, embora não tenham visto o que haviam proclamado, mas eles dormiram na convicção que aquilo que Deus havia falado por suas bocas se tornaria realidade e aconteceria. Mas então Tiago resume e coloca Jó como exemplo para nós e escreve, vejam o fim de Jó que Deus lhe preparou. Nós, e eu afirmo isso, nós da mesma forma vivenciaremos uma restauração em dupla medida. Se alguém lê Tiago 5 corretamente, então algumas vezes ele encontrará a frase o Senhor está próximo, ou a vinda do Senhor está próxima. A palavra, de fato, está em ligação com a vinda do Senhor. Aqui, nesta palavra, Salmo 27, que nós lemos aqui, desejo rapidamente vir ao versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O que nós ansiamos? Eu leio adiante, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, um verdadeiro filho de Deus, que está ligado com Deus, terá uma moção interior, e isso é de estar debaixo do eco da palavra de Deus na casa de Deus, para ouvir o que Deus nos tem a dizer. A quem falta esse anseio, ele peça a Deus por uma nova vivência, ele peça a Deus por novo fervor, nova dedicação, nova consagração, tudo, para que possas tornar assim como o Senhor quer que seja. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ainda brevemente, versículo 7 e versículo 8. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus deu promessas, quem procurar encontrará, quem bater a esse será aberto. Ó, tem compaixão de mim, ouça-me, o meu coração coloca o teu mandamento diante de ti, não somente os meus lábios, mas o meu coração. O ser humano crê com o coração e reconhece com os lábios o que ele crê com seus corações, com seu coração. Por isso Paulo diz, eu creio, por isso falo. Ele creu no seu coração e expressou, veio sobre seus lábios. Da mesma forma, tem que ser conosco. A fé tem que ser atuada pela pregação em nossos corações, e então nós testificamos com os nossos lábios. O meu coração coloca o teu mandamento diante de ti. Deveis buscar o meu rosto. Por isso, eu busco o teu rosto, Senhor. Também nós buscamos hoje o rosto do Senhor. Também hoje nós temos anseio de ouvir a sua palavra e de sermos abençoados por ele. Eu, em função daquilo que eu faço, o que se acontece nos países africanos, eu tive que pensar no Salmo 117, Salmo 117, talvez o salmo mais curto que sequer existe, mas mesmo assim é muito, muito forte. Salmo 117, louvai ao Senhor, todas as nações, louvai-o, todos os povos, pois grande é a sua benignidade para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Não somente o povo de Israel, mas todos os povos, línguas e nações foram incluídos na salvação de Deus. E com Deus não há acepção de pessoa. Ele chama de cada povo e de cada língua, e todos que vêm a ele são agradáveis a ele. Ele lhe agrada. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, pois poderosa é a sua graça para conosco. Eu creio que podemos dizer isso com sinceridade. Tudo é graça. Pela graça, nós fomos salvos. Pela graça, fomos nascidos de novo. Pela graça, pela graça, pela graça. Tudo o que aconteceu conosco, aconteceu. Mesmo cada revelação da palavra e do Espírito nos foi concedida pela graça, ninguém precisou se esforçar, ninguém teve que trabalhar para conseguir, isso nos foi pela graça, dado de presente por Deus. Eu desejo ler de Abraão, no qual todos os povos deveriam ser abençoados, na sua semente seriam abençoados. Paulo posteriormente explica que essa semente é Cristo na carta aos Gálatas, mas primeiramente eu leio de Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Que testemunho maravilhoso Deus aqui deu ao seu servo Abraão. Ele não somente creu, ele creu e na obediência ele fez o que Deus, o Senhor, lhe havia dito. E assim, a fé se tornou perfeita através das obras, não através de obras da lei que fazemos por nossa própria vontade, mas pelo trazer a realidade, ou colocar em ação a palavra de Deus. Nós temos que colocar em ação a palavra de Deus, se cremos, e isso acontece na obediência. Se a obediência é acrescentada à fé, então Deus não pode fazer de outra forma a não ser abençoar. Isto ele fez com Abraão e com todos nós até o dia de hoje. Está aqui, então, escrito: então o anjo do Senhor falou a Abraão pela segunda vez, disse as palavras a partir do céu. O que me toca no ler todos esses acontecimentos é o fato que Deus, que na sua natureza é Espírito, mas se revelou visivelmente, podia ser visto, ouvido e vivenciado. Houve pessoas sobre a terra com as quais Deus, o Senhor, falou, aos quais deu indicações, teve comunhão com eles. E se hoje ouvimos como pessoas negam a Deus, o que os profetas diriam? O que Abraão diria se alguém viesse a ele e quisesse indicar que não existe um Deus? Ele diria: cala-te, eu vivenciei a Deus, eu vi o Senhor, eu ouvi a sua voz, lá, em Manre, lá e lá e lá, no Monte Moriá, e onde quer que foi. Ele diria: cala-te, todos vocês ateístas, calem-se, e peçam a Deus que ele se revele a vocês, porque a mim ele se revelou. Se chamássemos todos esses essas testemunhas de Deus, seria todo um exército, uma nuvem inteira. Assim escreve o homem de Deus na carta aos Hebreus. Já que estamos ao redor de nós há uma nuvem de testemunhas, não falsas testemunhas, verdadeiras testemunhas que inventam mentiras, mas verdadeiras testemunhas que podem dizer quando e onde eles vivenciaram a Deus. Quando e onde eles ouviram sua voz. Quando e onde ele se revelou a eles. Tais pessoas houve sobre essa terra e tais pessoas existem ainda hoje. Eu desejaria que nós todos vivenciássemos novamente a Deus, mas de fato, de forma sobrenatural, que a partir do céu, através do Espírito de Deus, fosse atuado em função da palavra, na multidão comprada pelo sangue. Vivências com Deus que ninguém pode mais duvidar, pôr em dúvida, tão certas e tão convictas como foram vivenciadas naquela época. A pergunta é, podemos vivenciar a Deus de forma tão definida? Isso é possível? Amém? Amém? É possível. E eu vos digo, quem pertence à semente de Abraão, quem de fato se tornou crente através de uma experiência com Deus, ele terá sua vivência exatamente assim com Deus, como todos, através dos quais Deus falou, também tiveram com ele. Somente então, nós de fato somos verdadeiramente semente de Abraão, que então não somente ouviu a promessa de Deus e creu, mas vivenciou, chegou a saber. Deus nos disse que não devemos jurar, está no Sermão do Monte, está também em Tiago, mas ele mesmo, ele se colocou sob juramento e disse, eu juro por mim mesmo, assim diz o Senhor. Ele queria dar a última segurança a Abraão, o absoluto, queria dar no seu caminho e disse, eu juro por mim mesmo. Pessoas que creem em três diferentes pessoas, aqui não pode contar que ele jurou para o cara, para alguém da esquerda, para a direita, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém à direita e à esquerda dele. Ele estava sob o trono, e aqui ele visitou Abraão, ele jurou por si mesmo, ele, o Senhor, o Deus vivo, e assim ele pôde dar a Abraão o absoluto no seu caminho. Eu não me surpreendo nada se então está escrito, Abraão creu a Deus e ele viu para o invisível como já o visse e as coisas que ainda não existiam, ele testificou como se já estivessem aí. E Deus lhe imputou isso por justiça. Ó filhos de Deus, semente de Abraão, queremos nós também tomar a palavra de Deus como absoluto? Queremos nós também ficar firmes nas promessas de Deus, nos colocarmos firmes nelas e dizer, Senhor, nós cremos a Ti de todo o coração. Tu não somente juraste por Ti mesmo, Tu fizeste uma nova aliança, pois assim o nosso Senhor falou. Esta é a nova aliança no meu sangue. Ele tem um povo da nova aliança, um povo que recebeu a sua palavra como absoluto. E em ligação com Deus, em função da palavra, nós podemos, na fé, confiar em cada promessa que ele deu, estar firmes nela e sabendo que Deus não pode quebrar a sua palavra. A Escritura não pode ser quebrada. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Pode vir o que vier. Nós, no Salmo, qual foi 27, nós lemos, Deus é fiel. Ele está com a sua palavra. Então, ele diz adiante, por teres agido assim, não somente crido, mas porque agiste assim e não me negasse o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Vocês sabem o que isso significa. Não os inimigos que nos dominam ou nos vencem e regem sobre nós, mas a semente divina foi determinada para ter plena autoridade sobre todas as potestades do inimigo. Nós devemos possuir os portões dos inimigos e nós temos que nos colocar nesse direito divino e não somente nos deixar atacar e então lamentar que o inimigo mais uma vez nos atacou, mas, como se diz na boca popular, que o ataque é a melhor defesa, que nós, de fato, no nome do Senhor, possamos possuir os portões do inimigo. Então, quando possuímos os portões do inimigo, quando os inimigos foram vencidos, foram derrotados, antes não. Antes eles partiram para nos atacar, antes eles vinham sobre nós. Mas se já foram vencidos, então nós possuímos os portões dos inimigos. Não somente nossos portões, portões do inimigo. Isso significa que Deus concedeu a vitória ao seu povo pela graça. E vocês podem até voltar ao capítulo 13 e 14, quando Ló foi levado aprisionado, Abraão, com algumas pessoas que sequer eram guerreiros, se pôs a caminho e venceu todos os inimigos, porque Deus estava com ele. E pegou aquilo que havia sido roubado, pegou de volta. Deus lhe deu a vitória. E após a vitória ter sido plena, cumprida plenamente, o Senhor, ele mesmo, foi com Melquisedeque, que lhe havia dado vitória, foi em sua direção ao encontro com pão e vinho para festejar a ceia com ele. Haverá uma multidão vencedora que vivenciará a maior vitória de Deus e em seguida terá festejar a ceia com o Senhor, assim como o Senhor festejou naquela época com Abraão. Nós não fomos determinados para sermos dominados pelo inimigo, nós fomos determinados para trazer em possessão os portões do inimigo. O Senhor venceu. E se ele disse, a mim foi dado todo o poder no céu e sobre a terra. Então, eu vos pergunto, quanto poder o inimigo ainda tem, Satanás ainda tem? E eu digo quanto, para fique claro para todos, para sempre. Tanto quanto vocês o dão para ele, mas não. Se vocês estão convictos que ele foi vencido, que suas armas foram retiradas e que todas as potestades foram expostas e que Deus em Cristo, ele aqui sobre a terra, ele trouxe a vitória sobre Satanás e o poder de Satanás, ele consumou isso. Se essa é a nossa fé, então esta é a fé que, como vitória, já venceu o mundo. Então, não é mais o teu esforço, mas então vem a alegria no teu coração, sem esforço. Então você vê para aquilo que Deus fez em Cristo na cruz do Gólgota. Então, sobre isso, precisamos especialmente a carta aos Colossenses e Efésios, ler Efésios, que ele, de fato, ele despojou todas as potestades e as expôs e a triunfou sobre elas. Vocês creem nisso? Ele triunfou, ele venceu, ele derrotou. E até o inferno, Satanás, a morte, ele venceu, derrotou tudo. Satanás, de fato, não tem mais poder nenhum. Pelo menos não sobre nós. Não sobre nós. Mas a incredulidade e a dúvida abrem para ele as portas. E então, começa a grande lamentação. Por isso, nós fomos chamados para a fé. Nós fomos determinados por Deus para crer nele, pois assim está escrito. Quem não crê a Deus o torna um mentiroso. A quem queremos crer? Queremos crer a Deus. E Deus venceu. E Deus não pode de outra forma, a não ser a vitória que Ele já concedeu pela graça concedida a todos que se colocam do seu lado, que ouvem a sua palavra e que em obediência fazem aquilo que Ele exige de nós. E nós devemos possuir as portas do inferno. Adiante está aqui, é as portas do inimigo. E no versículo 18 está escrito, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós sabemos, a indicação espiritual para Cristo nosso Senhor, deixe-me ler aqui de Gálatas 3, a partir do versículo 6, aqui está, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, não somente promessa, mas a promessa da salvação, da graça, do perdão. Deus, já no Antigo Testamento, através de todas essas figuras, já indicou o que no Novo Testamento, em Cristo, se tornaria realidade. Vocês sabem, nesse capítulo, qual seja o capítulo 3, no versículo 16, está escrito claramente com a semente no singular, Cristo, e nós, nesse singular, fomos incluídos. Eu lerei Gálatas 3, versículo 16. Ora, Deus fez promessas a Abraão, e a Escritura diz que foram feitas a Abraão e a sua semente. Não se refere a sementes, mas, como seria se estivesse falado de muito, mas fala antes no singular, semente, referindo-se a Cristo. Eu poderia ir a Isaías 53 e outras passagens, onde está escrito, quando ele der a sua vida, então ele verá semente e viverá longamente, porque em Cristo Deus fez um novo começo pela graça. Ele é a semente que já em Gênesis 3, versículo 15, havia sido anunciada, que através da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele, Deus em forma humana, ele revelado, nascido nesse mundo, para que nós, a partir desse mundo, pudéssemos ser nascidos para fora, através do Espírito de Deus, para nos tornarmos geração divina pela graça. Vamos ler aqui adiante, ou mais uma vez, no capítulo 3, versículo 16. Ora, Deus, Abraão creu a Deus, ele creu, versículo 6. Ele creu a Deus, ele creu e obedeceu, ele creu o que Deus disse e fez o que Deus disse. E nisso a bênção descansou, bem se Deus descansou nele. Então Deus lhe deu o absoluto. Muitos falam nesse tempo do absoluto e sequer sabem o que dizem. O absoluto é a santa palavra de Deus, que pessoalmente a ti se torna tão viva como se ouvisse pela primeira vez, fresca, da boca do Deus vivo. Isso que não seja um pregador que fala algo, mas a palavra fala diretamente conosco e nós recebemos sua palavra em nós. Então segue adiante. Creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Digam-me, e eu vos direi a vós, o que é imputado de nós diante de Deus? Alguma ação que nós tivéssemos feito? O que nos é imputado? A fé. Mas não somente uma fé, mas a fé na, de fato, consumada redenção de Deus através de Cristo. A fé tem que ter uma substância. A fé não está voando em algum lugar, ela está ancorada. É a fé em Jesus Cristo. É a fé na obra de redenção consumada na cruz, que sem o Redentor sequer poderia existir. Então, a fé no Senhor, Ele mesmo, no Rei dos Reis, isso nos discerne de todos os outros, que também dizem, eles creem. Se o líder dos muçulmanos fala às suas pessoas, então ele fala a eles como crentes. E eles creem também. Eles creem o que lhes é dito. E assim poderemos nós, da maior igreja à menor igreja livre, ir por todas elas. E todos dizem, nós cremos. Mas quem crê, como diz a Escritura, quem crê a Deus, quem age de acordo com aquilo que a Escritura diz, quem faz, que obedece, quem coloca sua fé à prova diante de Deus, dizer, amados crentes, que quando vão todos a Fátima, são tão crentes, quem vão a Roma, ou todos os lugares com Maria, eles, Chestová, são todos crentes que se reúnem. Mas o que eles creem? Deus quer pessoas com as quais pode falar, com as quais ele pode fechar uma aliança, pessoas que creem nele, confiam nele, obedecem a ele, que estão do seu lado. Deus não quer um teatro religioso aqui ou lá. Ele quer pessoas como Abraão, com os quais ele pode falar, que ele pode abençoar e que obedecem a ele, creem nele. Tais pessoas Deus quer. E tais pessoas ele quer fazer de nós, pois assim está escrito. Ele quer fazer tais pessoas de nós que caminham nos seus caminhos. Abraão foi tal pessoa. Houve muitos outros que caminharam nos seus caminhos. O versículo 8 nos agrada especialmente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, sim, a Escritura disse isso de antemão, o que Deus havia determinado de antemão. E Deus deixou escrever para que nós pudéssemos ter o seu testemunho e não ficássemos mais, fôssemos movidos para lá e para cá, mas de fato pudéssemos crer, como disse a Escritura, encontrássemos o nosso absoluto e não fôssemos mais movidos, o que quer que viesse. Esses homens de Deus, ninguém mais pôde mover-os para lá e para cá. Eles balançavam para lá e para cá. Eles sabiam quem havia lhes falado, quem havia se revelado a eles, quem havia cumprido a promessa. Eles sabiam em quem criam. Eu ouço dizer, também nós sabemos em quem nós cremos. Nós cremos no mesmo Senhor que falou a Abraão, ele é o eu sou, e que será em toda a eternidade. Vocês reconhecem, então, escreve Paulo, de sorte que os crentes são filhos de Abraão, mas porque a Escritura já predisse que justificaria os gentios pela fé. Que fé? Fé em Cristo. Porque ele é o ponto de referência da nossa fé. Nós proclamamos a Cristo, o crucificado e ressurreto. Nós temos a palavra da cruz, a palavra da reconciliação de Deus com a humanidade, a palavra, o evangelho do perdão. nós não temos somente um evangelho, nós temos o evangelho de Jesus Cristo. Muitos falam do evangelho, mas nós temos o evangelho de Jesus Cristo, o Papa também diz. Evangelho significa mensagem feliz, alegre, isso sim, mas um pouquinho mais que isso. O evangelho de Jesus Cristo não significa também mensagem alegre, feliz, referindo a Cristo, a mensagem alegre de Deus, que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Uma mensagem alegre que passa ao largo de Cristo, à direita e à esquerda, isso não adianta nenhuma pessoa. Mas esta alegre mensagem de salvação, a mensagem de salvação, essa é a mensagem alegre. E se é uma mensagem alegre já, e nos trouxe salvação, então deveríamos ficar alegres, não está certo? Então deveríamos ficar alegres. Se vivenciamos a Deus e temos a convicção dentro de nós que nós tivemos um encontro com Ele, como Abraão teve, então a mensagem alegre nos deveria tornar, nos tornar alegres. E a mensagem de salvação que nos trouxe a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo repetidamente usou a palavra ou a expressão mensagem de salvação. E é evangelho, mensagem de salvação, evangelho de Jesus Cristo, aqui está, igualmente aqui adiante. Justificado pela fé, os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Está escrito, então, com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos sentados à mesa e teremos a ceia com o Senhor. Quem será essa multidão vencedora? Uma multidão que, como Abraão, creu a Deus e fez o que ele havia ordenado, que foi obediente, ou através da obediência colocou à prova que de fato creram a Deus, para assim puderam trazer honra ao Senhor. Nós vemos que Deus também nesses dias chamou tal multidão para fora e ainda chama para fora. Nós não estamos aqui para somente passar um pouco de tempo e para fazer um culto no qual é cantado um pouquinho e um pouquinho é pregado. Nós estamos aqui diante da face de Deus e queremos ter um encontro com Ele. Queremos vivenciá-Lo, queremos ser atravessados por Sua Palavra e sermos tocados por Seu Espírito, renovados, preenchidos, selados. E a Sua Palavra tomar como nosso absoluto, que se torna carne dentro de nós e nos atravessa medula e ossos. E ninguém pode, então, tirar aquilo que Deus nos concedeu. Tais pessoas, Deus quer fazer de nós. Eu creio, certamente, que todo o tempo de preparação, que parece longa para nós, parece um caminho difícil, pesado, penoso, mas é um caminho de Deus para nos levar ao ponto onde Ele quer nos ter, ou seja, em plena fé e obediência à disposição do Senhor e deixá-lo agir, comandar e fazer o que quiser, fazer aquilo que Ele ordenou. Jesus disse, vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos ordenei. Poderíamos tomar muitas passagens bíblicas, mas verdadeiros discípulos fazem o que o seu mestre disse, pois assim ele falou. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu o sou. Vocês podem ler isso. Então ele diz após, se vocês sabem isso, então bem-aventurados sois se agirem de acordo. Vocês podem ler isso. Em João 13, está escrito: Deus quer fazer tais pessoas de nós, as quais Ele pode falar, as quais Ele pode revelar, que creem nele e que fazem o que Ele disse, e que tomam a sua palavra como absoluto e na fé caminham adiante. Eu estou convicto que o Senhor hoje nos abençoou e que a sua palavra não somente entrou para os nossos ouvidos, mas alcançou os nossos corações. E hoje, nós de fato, na oração íntima, nós agradeceremos ao Senhor que Ele se revelou de tal forma a nós, como Abraão, que a revelação de Deus em Cristo, que nós pudemos reconhecer, e assim começa, e está escrito, como não com Ele também nos concederia tudo, Abraão, um abençoado do Senhor, a sua semente deve possuir os portões do inimigo. Nós somos a semente divina agora aqui sobre a terra. E nós vemos as potestades do inimigo como já vencidas, derrotadas. E ficamos firmes nisso, que Jesus Cristo é o vencedor do Gólgota. E nós nos colocamos sob sua palavra. E esse é o nosso absoluto. Então Satanás não pode empurrar nada aí. Porque essa é uma rocha, uma revelação que não pode ser movida. E nesta rocha, disse o Senhor, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sob ela. Pelo contrário, os portões do inferno foram dominados. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao Senhor. Vamos cantar: Jesus é vencedor. Aleluia. Glória seja a Deus. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já concedeu a vitória. Aleluia. Aleluia. Fui redimido pelo seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Tu somente és o Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro, que se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ti nós falamos obrigado hoje, nesse culto a Deus, porque através da Tua palavra Tu falaste conosco. A Tua palavra é espírito e vida. A Tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Ensina-nos hoje a tomar a Tua palavra como nosso absoluto e te trazer a honra na fé no Teu nome, fazer aquilo que Tu ordenaste. Toma-nos, ó Senhor, consagra-nos a Ti, meu Deus. Purifica e santifica-nos. Torna de nós pessoas que caminham nos Teus caminhos, fazem a Tua vontade, vivenciam o Teu poder, pessoas como semente divina da fé e do Espírito, uma multidão na qual Tu podes te revelar. Senhor, nós pedimos por todos que estão em aflição, que os perdidos sejam salvos, que os amarrados sejam libertos, que os enfermos sejam curados e os que estão dormindo espiritualmente sejam acordados. Meu Deus, revela-te no teu poder, no teu povo, para glória e louvor do teu santo nome. Aleluia! 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 Glória e gratidão seja ao nosso Deus agora e eternamente. Amém! Amém!